Então, tire a amarelinha do armário e vista sua camisa. Ela é sua, é minha, é de toda a nossa torcida. Isso é bramosidade.
Beba com moderação.
O túnel, o que separa um grande sonho de uma grande conquista. Você está pronto para encarar esse desafio? The last mile before greatness, that is the basis, that is the time to make it your best. You gotta be bold, get out of the darkness and show your face to the world. Beba com moderação.
É ano de Copa. E independente das nossas diferenças fora de campo, chegou a hora de lembrar o significado original dessa camisa. Símbolo da nossa brasilidade, da nossa alegria, da nossa paixão, da nossa bramosidade. Então, tire a amarelinha do armário e vista sua camisa. Ela é sua, é minha, é de toda a nossa torcida. Isso é bramosidade.
Beba com moderação.
O túnel, o que separa um grande sonho de uma grande conquista. Você está pronto para encarar esse desafio?
The last mile before greatness, that is the basis, that is the time to make it your best. You gotta be bold, get out of the darkness and show your face to the world.
Beba com moderação.
Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call de divulgação de resultados da Ambev do terceiro trimestre. Temos o senhor Jean Gereissati e nosso diretor de relações com investidores. Temos o material disponível no nosso site. Temos também os slides no link desse call. Esse call está sendo gravado e os participantes participarão no modo escuta apenas. Teremos uma sessão de perguntas no final da apresentação. Caso necessitem de ajuda, por favor, pressionem asterisco zero. Antes de continuarmos, estamos deixando claro que as afirmações seguem as regulamentações e essas suposições futuras têm por base suposições da direção da empresa e também nas informações disponíveis à empresa. Envolvem riscos, incertezas, suposições, por estarem relacionadas a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não vir a acontecer. Investidores entendem que as condições econômicas do setor e outros fatores operacionais podem também afetar os futuros resultados da Ambev. E os resultados podem ser bastante diferentes destes que serão apresentados hoje. Relembro a todos que, como de costume, os percentuais discutidos hoje são orgânicos e normalizados. A menos que haja alguma observação, os percentuais se referem aos resultados do terceiro trimestre de 22. Antes de itens excepcionais de receitas ou despesas que não acontecem normalmente. Os números normalizados são non-GAAP. A empresa, então, apresenta o lucro operacional e o EBITDA com relação aos demonstrativos financeiros. O senhor Jean Giresati tem a palavra. Por gentileza.
Olá a todos, obrigado por se juntarem ao nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2022. Após um ótimo primeiro semestre, estou contente com o nosso desempenho no terceiro tri. O momentum do Brasil continua, não só em cerveja, mas também em NABs, e como resultado, estamos no caminho certo para entregar, como eu havia falado no call passado, um segundo semestre mais forte em termos de crescimento orgânico, de receita líquida e de EBITDA, mesmo apesar dos ventos contrários em algumas de nossas operações internacionais. O trimestre foi marcado por dois temas, de que temos falado desde o início deste ano. Primeiro, como a implementação consistente de nossa estratégia é chave para a melhoria contínua do nosso desempenho operacional e financeiro. E, em segundo lugar, como a volatilidade do cenário macro continua a trazer vários desafios no curto prazo. E a boa notícia é que, mais uma vez, conseguimos entregar, impulsionados pela receita por hectolitro, continuando a acelerar à medida que o ano avança, e pelos volumes crescendo, apesar de uma base de comparação muito difícil em Cerveja Brasil, mostrando uma forte capacidade de execução e uma elasticidade resiliente no mercado. De fato, nossas iniciativas comerciais continuaram a produzir resultados na maioria de nossos mercados. O volume consolidado cresceu 1,3% no trimestre, superando 46 milhões de hectolitros, que é mais uma vez um volume recorde na história em um terceiro trimestre. Mas não foram só os volumes consolidados que tiveram um bom desempenho. Marcas premium ganharam peso em 9 dos nossos 10 principais mercados de cerveja. Pelo menos 85% dos nossos clientes no Brasil, na Argentina, na República Dominicana e no Panamá usam o BIS. E o Marketplace já gerou 400 milhões em receita no consolidado. E acima disso tudo, o EBITDA orgânico cresceu 2 dígitos mais uma vez. No entanto, as condições macro e uma inflação elevada, persistente em alguns de nossos mercados internacionais, não estão apenas impactando o consumidor, mas também nossa cadeia de suprimentos, especialmente em países com menor flexibilidade de capacidade de produção e logística, como Chile, Canadá e República Dominicana. Não só as commodities estiveram mais caras, mas também o preço do diesel subiu, elevando os custos logísticos inbound e outbound. Portanto, os resultados em nossas operações internacionais foram mistos. Vimos uma boa resiliência na LAS. O Canadá caiu contra o ano passado, mas o desempenho continua a melhorar sequencialmente. E a CAC é a região que mais sofreu. Então, vamos começar com a CAC. A queda do volume foi principalmente impulsionada pela República Dominicana e pelo Panamá. Na República Dominicana, os problemas de fornecimento de garrafas foram resolvidos, mas a demanda não aumentou na velocidade que esperávamos por causa das altas taxas de inflação pressionando o consumo. No Panamá, testemunhamos uma indústria dura, né, principalmente pelos protestos em larga escala que existiram no país contra o aumento de preços que parou o país mais de uma semana no final de julho. Por último, o clima foi significativamente afetado pelos furacões Ian e Fiona no final do trimestre. Nossos custos também foram impactados pela alta da inflação, já que a região é dependente de importações. Estamos agora ajustando nosso plano operacional para otimizar essas importações. Quanto à demanda, ainda temos um trabalho a fazer, tanto na República Dominicana quanto no Panamá. Vamos nos concentrar em oferecer aos nossos consumidores o produto certo, com o preço certo, para atender às suas necessidades nesse contexto, e continuaremos a investir em nossas marcas e trabalhar para criar uma indústria sustentável. Porém, nem tudo foi má notícia na CAC nesse trimestre. As marcas premium ganharam peso na maioria dos mercados, impulsionados por Corona e Michelob Ultra. Com exceção do Panamá, não houve mudança significativa na participação de mercado sequencial em nossos principais mercados. E a receita líquida do Marketplace, do BIS, cresceu perto de 20%, impulsionado tanto pela República Dominicana quanto pelo Panamá. Dito tudo isso, CAC é uma região que precisamos melhorar. Indo para o Canadá, a indústria melhorou em relação ao último trimestre, mas ainda está negativa contra o ano passado, que era uma base fraca, dado que ainda tínhamos restrições da Covid no Canadá. Os volumes cresceram mais de 3%, impulsionados pelos ganhos estimados na nossa participação de mercado em cerveja e uma recuperação na indústria de Beyond Beer após um fraco desempenho no último trimestre. Marcas premium também ganharam peso e participação de mercado em seus segmentos, impulsionadas pelo bom desempenho de Corona e Stella Artois. Finalmente, a LAS, os volumes cresceram 4,5%, impulsionados pela Argentina, onde a indústria cresceu em relação ao ano passado e a gente estima que ganhou market share, e pela Bolívia, que também está se recuperando dos impactos da Covid. No entanto, Chile e Paraguai tivemos uma indústria mais soft, impactando o desempenho de volume. Entretanto, o mix de Core Plus continuou a ganhar peso em ambos os países. O BIS Marketplace continuou a progredir na Argentina e foi totalmente implementado no Paraguai. Agora, voltando aqui para o Brasil. Bebidas não alcoólicas entregaram um trimestre estelar, no que tem sido um excelente ano para a NABs. Os volumes cresceram mais de 10%, resultando em ganhos de participação de mercado de acordo com nossas estimativas. O nosso portfólio está super bem posicionado para atender às necessidades dos nossos consumidores, com bebidas energéticas crescendo quase 50%, com as marcas de saúde e bem-estar crescendo acima de 30% e com o premium crescendo 10%. E eu faria um destaque aqui para a Pepsi Black, que já representa aproximadamente 10% dos nossos volumes de cola. E o BIS está nos permitindo atender um número maior de clientes para NABs, 6% a mais do que atendíamos no ano passado. E em cerveja? Nós passamos, no terceiro tri, por uma base de comparação muito difícil, onde conseguimos chegar em volumes flat no trimestre quanto ano passado, né, sabendo que esses volumes foram 35% acima dos nossos volumes do terceiro trimestre de 2019. E na perspectiva de volumes acumulados nos últimos 12 meses, crescemos 13 milhões de hectolitros quando comparamos com a base de pre-pandemic levels, a base de 2019. Em termos de segmentos, o premium liderou o crescimento com o desempenho de high single digits, impulsionado por Original e Chopp da Brahma, com o retorno dos bares. Nossas marcas core permanecem resilientes e continuamos investindo no desenvolvimento de nossas marcas Core Plus, como a Brahma Duplo Malte e a Spaten. O número de fans e brand health continuou a melhorar contra o ano passado. E a receita por hectolitro cresceu 17%, impulsionada por iniciativas disciplinadas de gestão de receita e o impacto, né, que o trade-ups e que o mix de marca vem trazendo na nossa receita. Finalmente, o EBITDA em Cerveja Brasil cresceu quase 18% organicamente, com margens expandindo 20 basis points pelo segundo trimestre consecutivo. Nosso desempenho no Brasil nos dá confiança de que entramos na temporada de verão prontos para entregar uma Copa do Mundo. Esse evento é sempre um momento importante para nos conectar com nossos clientes e consumidores, principalmente no Brasil, que é um país apaixonado por futebol. Nossa equipe vem se preparando para o evento e acredito que essa Copa do Mundo será muito melhor que a de 2018. Primeiro porque neste ano ela acontecerá no final do ano, durante o nosso verão, que também é a alta temporada de consumo. Segundo, porque nosso negócio está muito mais preparado dessa vez do que a gente estava em 2018. Desde o início do último ano, passei cada call de resultados falando sobre nossa jornada de transformação. começando com a evolução cultural em toda a organização. Depois eu falei das capacidades tecnológicas que temos construído com Zé Delivery e Bis. Também falei da mudança de patamar do nosso footprint logístico e do nível de serviço. E, finalmente, sempre tenho falado da evolução da estratégia em construção de marcas. Durante o Investor Day desse ano, divulgamos nosso framework de Ambev como uma plataforma. Então, eu gostaria de usar essa mesma estrutura para explicar como cada um dos 5 pilares da nossa estratégia ganhará vida durante essa Copa do Mundo. Então, pilar número 1, marcas para todos e cada um. Nossas marcas estão super saudáveis. E se compararmos esses 9 primeiros meses contra 2018, que foi a última Copa, nossas marcas premium cresceram cerca de 4 milhões de hectolitros, nossas marcas Core Plus cresceram 5 milhões de hectos e nossas marcas Core cresceram outros 5 milhões de hectos. Nós usaremos a Copa do Mundo para promover 4 marcas principais, a Brahma, a Budweiser, o Guaraná Antártica e Mike's. E, on top disso tudo, o Zé Delivery também. Pilar número 2, sede para liderar o futuro. Nossa mentalidade de inovação é uma realidade hoje. Mais de 25% do nosso crescimento de volume, quando comparo a 2018, veio de produtos que não existiam naquela época. Terceiro pilar, um brinde ao sucesso dos nossos clientes. O BIS hoje nos permite interagir com muito mais frequência com nossos clientes. Pedidos entregues no prazo e de forma completa serão fundamentais para o negócio dos nossos clientes durante os dias de pico da Copa. Hoje em dia, a gente oferece, em média, mais de 4 datas de entrega por semana para os nossos clientes. E esse número é 64% acima do que oferecíamos em 2018. Quarto pilar, experiências que vão até você. O Zé Delivery evoluiu significativamente desde 2018. Já está disponível em quase 300 cidades, abrangendo mais de metade da população brasileira, que pode pedir bebidas e outros produtos da conveniência de suas casas durante e após os jogos da Copa do Mundo. E a gente acabou de anunciar que o Zé Delivery é o patrocinador oficial, o delivery oficial da seleção brasileira. É um grande passo para o Zé. E, finalmente, o pilar 5, juntos por um mundo melhor, vamos entrar essa Copa com todas as nossas cervejas no Brasil sendo feitas com energia elétrica 100% renovável. É importante mencionar que o plano foi desenvolvido não só para aproveitar o momento durante os dias do evento em si, mas para entregar marcas amadas, produtos de qualidade, serviços incomparáveis e experiências memoráveis, a fim de criar um efeito mais duradouro que vai além do momento da Copa e que se perpetua em 2023. Então, estamos muito animados com o que o quarto trimestre pode trazer. Não só queremos entregar um final de ano forte, mas também estamos olhando para frente e trabalhando para começar 2023 bem posicionados. 2023 certamente trará desafios e riscos, mas também oportunidades. Afinal, estamos vivendo em tempos mais incertos e voláteis. Com um negócio que está mais de 80% localizado na América Latina, não somos estranhos à volatilidade, a desafios macro e à inflação. Portanto, continuaremos focando nas coisas que controlamos e, na minha perspectiva, o mais importante é que desde 2020 estamos construindo um negócio fundamentalmente melhor, melhorando os resultados de forma consistente, ano após ano, onde primeiro recuperamos volume, depois fluxo de caixa e estamos aumentando o retorno sobre o capital investido. Ainda há muito por fazer, principalmente na fronteira da rentabilidade, mas não tenho dúvidas de que estamos no caminho certo e estou orgulhoso do que a equipe conseguiu fazer até agora. Com isso, eu passo para o Lucas.
Obrigado, Jean, e bom dia, boa tarde a todos. Se o Brasil foi o principal destaque do nosso desempenho operacional, isso também foi verdade do ponto de vista financeiro. Como é bom ver o Brasil liderando mais uma vez a melhora nos resultados da Ambev. A receita líquida cresceu quase 20% no trimestre, com a receita líquida por hectolitro crescendo quase 17%, enquanto os volumes aumentaram em 2,4%. Esse crescimento levou a um aumento de EBITDA de cerca de 24%, com margens brutas passando reto e 100 pontos base de expansão na margem EBITDA. Embora a pressão nos custos tenha permanecido um problema graças à inflação de commodities, o CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização para a Cerveja Brasil, excluindo a venda de produtos Marketplace não Ambev, cresceu um pouco mais de 18%, permanecendo assim dentro da nossa projeção. E o SG&A, excluindo depreciação e amortização, cresceu cerca de 16% no trimestre, com despesas de vendas e marketing crescendo cerca de 13%, na medida em que continuamos a investir em nosso portfólio de marcas. Despesas de distribuição cresceram em torno de 18%, mais uma vez impactadas pelos preços mais altos do diesel, enquanto que despesas administrativas cresceram 13%, principalmente em razão dos nossos investimentos em tecnologia. Em resumo, continuamos avançando de forma consistente e contínua no nosso principal mercado. Indo agora para as nossas operações no exterior, o cenário financeiro para o trimestre, em alguns mercados, certamente não foi o que a gente gostaria, particularmente na América Central e no Caribe. Na última década, o EBITDA na região passou de cerca de R$200 milhões em 2012 para quase R$4 bilhões em 2021. Mas após uma forte recuperação pós-Covid em 2021, 2022 realmente não tem sido o ano da CAC. A região enfrentou ventos contrários relevantes no primeiro semestre e o desempenho financeiro do terceiro tri foi severamente impactado pela queda de quase 20% no volume, o que levou a uma queda de cerca de 13% na receita líquida e 900 pontos base de contração na margem bruta. Enquanto que a inflação dos custos de distribuição e perdas na cadeia de suprimentos foram os maiores responsáveis por um SG&A mais alto. E, como resultado, a margem EBITDA contraiu quase 1.500 bips. Por outro lado, apesar dos níveis mais elevados de COGS e SG&A, a LAS registrou um crescimento resiliente de EBITDA impulsionado pela Argentina e o Canadá mostrou uma melhora sequencial. Indo agora para o fluxo de caixa, o fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou cerca de R$ 6,1 bilhões no trimestre, o que representa uma queda de 4,5% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Aqui, também vimos uma dinâmica semelhante à do P&L. Forte geração de caixa no Brasil, resiliência na Argentina, mas um momento mais difícil em regiões importantes como CAC e Canadá. Apesar do lucro menor no trimestre, ano contra ano, o fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro até melhorou no trimestre. Porém, em termos de capital de giro, alguns fatores operacionais importantes jogaram contra no curto prazo. Primeiro, o contas a receber no Canadá aumentou dada a aceleração da receita. Segundo, os níveis de estoque subiram no Brasil devido à preparação para a Copa do Mundo da FIFA no quarto tri. E terceiro, o contas a pagar na CAC foi impactado negativamente pelos menores volumes de produção que acabaram por compensar o aumento no contas a pagar do Brasil. Além disso, vale lembrar a todos que no terceiro tri de 2021 monetizamos mais de R$800 milhões em créditos tributários no Brasil, relativos ao litígio de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que foi um one-off. No acumulado de 9 meses deste ano, o fluxo de caixa das atividades operacionais caiu 20%, dado principalmente o desempenho no primeiro tri, quando enfrentamos, primeiro, maiores pagamentos a fornecedores, dada a calendarização do CAPEX de 2021, e segundo, o pagamento da remuneração variável referente ao desempenho de 2021. E finalmente, o lucro ajustado caiu quase 14% no trimestre. Apesar do crescimento de EBITDA, as despesas financeiras foram mais elevadas, principalmente devido ao aumento dos custos de carrego no Brasil e na Argentina, relacionados à nossa estratégia de hedge para moedas e commodities. E nossa alíquota efetiva de impostos enfrentou uma base de comparação difícil, porque no terceiro tri de 2021 reconhecemos um ganho de mais de R$750 milhões referentes a uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal relativa a imposto de renda. No entanto, no acumulado de 9 meses de 2022, nosso lucro ajustado aumentou 4%. Antes de fechar, gostaria de convidar todos e todas a participar do nosso ESG Day na semana que vem, dia 3 de novembro, quando compartilharemos em maiores detalhes o nosso progresso em termos de meio ambiente, agendas sociais e governança. Nossa intenção é cobrir como estamos tentando construir resiliência climática ao longo da cadeia de valor, como nossa transformação cultural está possibilitando mudanças vindo de dentro da companhia e como o aumento da diversidade e inclusão podem sim gerar valor, e fecharemos com uma mesa redonda com os novos membros do nosso Conselho de Administração e alguns dos nossos diretores executivos. Então, para encerrar, o terceiro tri foi um bom começo para o segundo semestre e estamos no caminho certo para entregar nossas ambições para o ano, que, relembrando, são as seguintes. Brasil voltando a entregar crescimento de EBITDA, um crescimento orgânico de EBITDA no consolidado acima do nosso patamar de crescimento orgânico de 10,9% em 2021 e entregar tudo isso com um crescimento orgânico de receita líquida e de EBITDA no segundo semestre acima do crescimento no primeiro semestre, suportando também uma melhor geração de caixa e, consequentemente, um melhor retorno de investimento para os nossos acionistas. E olhando para frente, vamos continuar tentando construir momentum, pavimentando o caminho para um bom início de 2023. E falando do ano que vem, buscaremos mais uma vez melhorar de forma contínua e consistente nosso desempenho financeiro. Primeiro, protegendo nossa liquidez. Segundo, melhorando a rentabilidade por meio não só do aumento do retorno sobre capital investido, como também melhorando a rentabilidade com foco na margem bruta e na expansão da margem EBITDA. E terceiro, proporcionando forte geração de caixa a fim de nos permitir não apenas alocar capital para oportunidades de crescimento orgânico e não orgânico com retornos atrativos, mas também devolvendo o excesso de caixa aos acionistas de tempos em tempos. Do meu lado era isso, vamos para o Q&A.
Como entender a discrepância entre bebidas e refrigerantes no Brasil, crescimento tão grande, né? E preciso dar um contexto com relação à segunda pergunta. O desempenho das marcas das cervejas, o setor premium e core, os volumes estão estáveis. E mais de dois desses grupos estão em queda. Qual é o posicionamento, então, do portfólio de cerveja nos diferentes preços e qual é a previsão aí para o futuro? Obrigado. Obrigado, Alan, pela pergunta. Eu vou falar primeiro dos refrigerantes e cerveja. Bom, em primeiro lugar, o que observamos é que toda essa transformação que teve início 3-4 anos, com aquela mentalidade mais inovadora e essa visão de que precisamos inovar no mercado de cervejas, trouxemos duas marcas novas, Brahma Duplo Malte e Spartan. Muitas coisas aconteceram entre 2019 e o momento atual. E o desempenho das cervejas foi muito bom nesse período. Quando você avalia os números de cerveja, quando você compara aos níveis de 2019, na casa dos 30, 34% de aumento com relação ao desempenho de 19. Então, conseguimos crescer bastante durante esse período. Chegamos a níveis recordes no ano passado, no mercado de cervejas, o que nos dá bastante orgulho. E chegamos a um patamar estável, esse ano, confirmando a transformação que aconteceu durante a pandemia, todo o trabalho de inovação naquelas situações de consumo doméstico. Mantemos esse nível, os bares reabriram, enfim. Quando você avalia num horizonte um pouco mais distante, quando são anos anteriores, então o desempenho é bastante positivo. E essa construção foi feita em 2 anos. Quando nos sentimos à vontade, que o BIS começou a funcionar, aí voltamos a focar no mercado de NABs. Aí a gente interrompeu essa jornada dos NABs, não chegamos aí no nível de inovação desejado, onde eu gostaria de estar, mas estou muito satisfeito com a carteira. O Guaraná tem um bom desempenho, Pepsi Black também chegando, e de alguma forma vemos um setor resiliente, né? Quando eu me refiro ao NABs, as bebidas não alcoólicas, mesmo com a volta, a reabertura da economia. O BIS também continua nos ajudando ali nesse crescimento. Reconquistamos muita participação de mercado, o desempenho no NABs foi muito bom, mas esse desempenho foi um pouquinho posterior quando a gente compara com o de cerveja. E a transformação começa agora em NABs. Então vemos que teremos um desempenho superior ao mercado de agora em diante, né? Mas com cerveja é algo que começou um pouquinho antes. Fica, entendi. Bom, deixa eu voltar a falar agora um pouco mais de cerveja e do portfólio de cerveja. Quando a gente fala dos produtos high-end, premium e high-end, né? A gente junta os dois grupos. Temos, então, super premium e premium. Okay. O crescimento é único dígito mais alto, mas quando você compara com 2019, a associação de premium e super premium, o crescimento foi de 57%. E 34%, né, para o volume total de cervejas. Então, um crescimento bem sólido. A concorrência ali é complicada, mas o crescimento é constante. 16%, né, de CAGR em 3 anos. O core é bastante resiliente e depois a categoria de valor, né, velho, de marcas regionais, também com crescimento sólido. É uma parte importante da empresa em 19. Falamos bastante do operador local, os custos mais competitivos. Houve aí, nesse segmento, uma queda de 50% em relação a 2019. Mas o portfólio, em geral, está melhorando. As marcas core são resilientes. Criamos esse negócio de 4+, que representa muito. E depois os de high-end, né, juntando premium e super premium. Realmente um desempenho excelente. Temos aí um bom desempenho geral do portfólio. Entendi. Foi muito útil a resposta. E mais uma vez, parabéns pelos resultados. Obrigado. Marcela Hecker, do Credit Suisse, faz a próxima pergunta. Jean e Lucas, tudo bem? Quando vemos a divisão internacional, durante o segundo tri, ficamos com a impressão de que teríamos uma recuperação com relação à América Central e o Caribe. O que aconteceu? Qual é a perspectiva futura? Quais são as principais iniciativas para estabilizar a operação ali? Essa é a primeira pergunta. A segunda. Durante a apresentação, Lucas, você também falou sobre melhorias de margem, de ROIC para o próximo ano. O que vocês podem falar sobre quais são os principais drivers para que isso aconteça? E se puder falar um pouquinho mais também sobre as perspectivas para o próximo ano. Oi, Marcela, obrigado pela pergunta. Aqui é o Lucas. Então, a evolução lá em CAC, de segundo para o terceiro tri, e o que a gente tenta fazer para melhorar o desempenho futuro ali, eu acho que primeiro é importante observar que no segundo tri também observamos um ambiente operacional desafiador, não só na República Dominicana, mas também no Panamá, por razões diferentes, né? Na República Dominicana, tínhamos um problema com o fornecedor de vidro. Esse problema já foi solucionado, o que é bom, mas a cadeia de suprimento leva um tempo até se estabilizar, principalmente nessa região, em que você depende muito de importação. E a infraestrutura regional não está no mesmo nível daquela da América do Norte, da América do Sul, ou seja, é uma cadeia de suprimento mais instável e dificulta a restabilização da situação depois que você soluciona o problema lá com o fornecedor de vidro no segundo tri. Então, esse é o caso da República Dominicana. Quanto ao Panamá, os dois principais problemas ali no segundo tri foram, primeiro, participação de mercado. Houve uma perda de participação de mercado no primeiro semestre. A gente continua tentando reverter esse quadro. E também tivemos problemas de suprimento. O nível de importação no Panamá é ainda superior ao de outros mercados. Então, quando você tem limitações na cadeia de suprimento, isso afetou a região como um todo, o Panamá não estava imune e, por conta de um alto nível de importação, o volume sofreu ainda mais lá. De agora em diante, o foco ali vai ser também, primeiro, para estabilizar a cadeia de suprimento. E com relação à tua segunda parte da pergunta, o que, que estamos fazendo? Primeiro, a prioridade é estabilizar a cadeia de suprimento. Sem disponibilidade de produto, tudo fica muito mais complicado. Então, essa é a prioridade número um, estabilizar a cadeia de suprimento. A segunda é melhorar na execução comercial. O que, que é isso? Primeiro, em países como a República Dominicana, e o Jean falou na apresentação, é muito importante para reativar a demanda, isso no nível do consumidor, ter uma excelente execução de preço, com o SKU correto, no preço certo, nas ocasiões adequadas. Então, o foco é na execução de preço no mercado como o da República Dominicana. Ao restabelecermos a cadeia de suprimento na República Dominicana com um portfólio mais amplo nesse retorno, precisamos ter uma quantidade grande de SKUs, porque a gente acabou perdendo cobertura no primeiro semestre, precisamos recuperar nesse setor aí. E outra boa notícia é que julho, agosto e setembro já vimos melhoras, não só na execução de preço, mas também nos níveis de cobertura para você oferecer uma variedade maior de produtos na República Dominicana. Então, estamos caminhando na direção certa. Em terceiro lugar, precisamos continuar a investir no mercado, né, para atender melhor os consumidores com uma variedade maior, mas também outros produtos e serviços que têm valor para os nossos clientes. Esse é o plano de recuperação, aí, bem resumidamente. No caso do Panamá, eu acho que há dois pontos importantes. Primeiro, os volumes de retornáveis, né, garrafas retornáveis, têm uma importância em um país como o Panamá, então existe o espaço ali para você ter o SKU correto, no preço certo, no canal certo. Então, RGB ali é importante. E o mercado, marketplace. Já falamos do BIS no Panamá, então há oportunidade para melhorar o desempenho geral, atendendo melhor esses clientes via marketplace. Acho que respondi a pergunta, a sua primeira pergunta. Agora, com relação à segunda, com relação às margens futuras, acho que os drivers principais não mudaram, Marcela. Continuaremos nessa jornada de aperfeiçoar a rentabilidade, não só retorno, mas margens também. Precisamos ter o top line sempre trazendo desempenho positivo. Isso vem acontecendo nos últimos 3, 4 anos e a gente conseguiu aproveitar as oportunidades 2 dígitos, né, no crescimento do top line, isso durante a pandemia, e precisamos manter esse crescimento, equilibrando volume e melhorando aí o índice de crescimento de hectolitro. Essa razão de proporção, né? Então, os portfólios de inovação e premium continuam ou precisam continuar crescendo. Precisamos as RGBs, as garrafas retornáveis, não só no consumo fora do domicílio, mas também o consumo domiciliar, e há muitas oportunidades aí em vários dos nossos mercados, e constantemente melhoramos a gestão de receita, isso mercado a mercado. A chegada do B2B, B2C e todos esses recursos tecnológicos nessas duas áreas, podemos entender melhor o cliente, o consumidor, entender melhor esse mix de consumo. Isso nos coloca numa posição mais favorável para oferecer mais produtos, com mais variedade, com melhores preços. Então, top line, claro, é esse driver mais importante para a gente recuperar as margens. Com relação a custos, agora, no nosso call, no comecinho do próximo ano, né, o call para o ano, a gente vai apresentar mais informações. Mas o que eu disse em julho, perdão, continua valendo. Depois de 3, 4 anos de ter tudo contra, né, com relação ao custo, era tudo vento de proa, né? Era desvalorização cambial, peso argentino, preço mais alto de commodity, né, cevada. Enfim, agora pela primeira vez tivemos todos esses ventos contra juntos. Então, agora temos mais visibilidade no final do outubro. Ainda há alguns problemas, mas já temos uma visibilidade maior hoje. Precisamos concluir o hedging para o ano e, claro, sujeitos àquilo que não pode ser hedgeado. O real deve ser favorável, o alumínio também deve ser favorável e o peso argentino continua sendo desfavorável. Trigo e cevada, esses preços também devem de novo ser desfavoráveis. No líquido, né, no geral, temos um quadro melhor agora em relação ao início de 22, 21. Não dá para subestimar os desafios, evidente, sempre haverá riscos, desafios nos mercados em que atuamos. Mas mesmo a visibilidade que temos hoje, claro que o quadro é mais favorável do que o quadro que tínhamos no ano passado. Isso é o que eu posso informar com relação a custos agora. Mais informações no ano que vem. Agora, as despesas gerais, temos que atuar também com relação a vendas e marketing, distribuição e os custos administrativos. E você sabe o nosso empenho na disciplina com relação à gestão de despesas. Sempre estamos procurando formas de investir melhor, com mais retorno com relação a vendas e marketing, a eficiências de distribuição em B2C, que a gente conseguiu agora ter mais eficiência na distribuição, principalmente no Brasil. E na questão administrativa, a gente vem investindo bastante para desenvolver essas competências técnicas, sempre buscando mais eficiência para continuar desenvolvendo essas plataformas de maneira mais eficiente. A gente pode conversar em mais detalhes depois, mas em linhas gerais, é isso que eu posso apresentar para você agora. Ficou claríssimo? Obrigada, Lucas. Só um follow-up rapidinho, se você me permite, com relação ao guidance. de você ter um segundo semestre melhor. Não é um guidance, mas é sim uma ambição de ter um segundo semestre melhor do que o primeiro. Qual é o grau de dependência dessa ambição à recuperação da divisão internacional? Eu acho que o Jean até pode comentar, mas pelo que vimos até agora no ano, a boa notícia é que o Brasil vem melhorando bastante no nível consolidado. E há esse impulso para o quarto tri. Temos aí esse momento bastante favorável. E à medida que a América Latina continua demonstrando essa resiliência, o Canadá também, e se a América Central começar a se recuperar, esperamos sim entregar essa ambição para o ano. Mas acho que fica mais na conta do Brasil do que o restante. Se você me permite, temos confiança, estamos otimistas com relação a essa afirmação. Precisamos, lógico, melhorar nas operações internacionais, mas eu estou pensando mais no longo prazo. Temos, sim, confiança de que o segundo semestre vai ser melhor do que o primeiro. Maravilha, muito obrigada. Lucas Ferreira faz a próxima pergunta. Por favor. A minha pergunta é com relação ao preço, chegando agora no quarto tri, qual é a perspectiva? Já fizeram todos os ajustes necessários? Há alguma coisa ainda que pode ser ajustado? E a Copa? Pensam em oferecer algum desconto? Como vai acontecer o mercado, a concorrência? E a segunda pergunta é sobre 2023. O Lucas falava do top line, né? Com um preço bastante sólido esse ano, qual é a expectativa para o próximo? A inflação pode impactar ou só vai haver uma transferência dos preços para o próximo ano, agora, 2023. Obrigado. Oi, Lucas. É uma pergunta bastante sensível, né? Eu vou ver o que eu posso dizer para você. No começo do ano, mencionamos que queríamos acelerar o crescimento orgânico do EBITDA. Estávamos mais bem preparados com aquela situação mais favorável. Estávamos mais bem estruturados, com o portfólio mais bem desenvolvido. Os ajustes de canais necessários já tinham sido feitos. E eu disse na época que a principal pergunta para o ano seria os volumes, porque eu tinha confiança com relação à receita líquida por hectolitro com base daqueles ajustes feitos nos canais, enfim, o portfólio estava bem melhor. Então, eu acho que se confirmou aquela minha suposição e, de alguma maneira, temos um cenário melhor do que o esperado, uma elasticidade maior. Os volumes foram realmente bastante satisfatórios, oferecendo essa elasticidade, como eu falei. E agora nos encaminhamos para o quarto tri, que é o nosso foco principal. Isso é justamente no nível de serviço, porque a demanda será alta. Nunca tivemos uma Copa do Mundo no verão, então estamos muito bem preparados para ter um bom desempenho na Copa do Mundo, para estabelecer um vínculo maior com o consumidor. E eu estou mais focado na logística e no serviço, porque o meu plano comercial é muito bom mesmo. Estamos cinco marcas: Brahma, Budweiser, Guaraná Antarctica, Mike's, que é um novo, uma marca nova, e o Zé Delivery. Então, meu foco está aí. E eu acho que é essa equação, essa elasticidade tem bastante resiliência mesmo. Isso não me preocupa tanto assim. É difícil prever o que vai acontecer em 2023, mas acreditamos que o principal mercado, que é o Brasil, tem realmente essa perspectiva positiva. O consumo está em crescimento. O desemprego está realmente baixo. Estamos muitíssimo bem posicionados e acredito que por conta da Copa do Mundo teremos um crescimento bastante sólido. Então, de alguma forma, o que eu posso dizer é que a elasticidade realmente é sólida. Como eu disse, Lucas, como eu já disse na outra resposta, na gestão do desenvolvimento do Core Plus no Mix, criando volume mais no Mix como um todo, como vem acontecendo nos últimos 4 anos, as retornáveis crescendo também, não só por conta da recuperação geral, mas ter um papel mais importante no consumo domiciliar. E se conseguirmos inovar com criatividade, todas essas alavancas nos ajudam na receita por hectolitro, mantendo esse crescimento que a gente vem conseguindo ter nos últimos trimestres. Maravilha, obrigado. Tiago Duarte faz a próxima pergunta. Boa tarde, Jean Lucas. Duas perguntas. Primeira, pensando um pouquinho mais no longo prazo, pensando em cerveja no Brasil. Volumes e consumo per capita. Parece que a recuperação foi muito boa, né, nos últimos 2, 3 anos. Estamos bem próximos de níveis recordes históricos, né, com relação ao consumo per capita. Não é segredo de que a Ambev também se posicionou, como já você falou, já desde 2019, para realmente impulsionar o crescimento do setor, o que tem dado certo. Então, a minha pergunta é: qual é a sua opinião com relação ao potencial no longo prazo dessa categoria? Considerando tudo que vocês vêm fazendo para promover o crescimento, inovação, qual é a perspectiva de consumo per capita no Brasil agora e até onde pode chegar? Pensando em alguns anos aí no futuro. Acho que é uma conversa importante, sabendo que o crescimento já vem sendo bastante positivo nos últimos anos. Então, essa é a minha primeira pergunta. A segunda é um follow-up, na verdade, para tentar entender um pouquinho mais o detalhamento dos segmentos no desempenho de volume de cerveja no Brasil. Você falou de premium, falou de core, premium crescendo, você falou de o segmento velho, né, valor caindo um pouquinho, mas como o Core Plus tá performando aí, que eu sei que é o seu foco no portfólio, né? Parece ser uma situação bastante semelhante com relação ao desempenho por categoria, muito parecido com o segundo tri. Eu só queria entender um pouquinho melhor esse quadro, se possível. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Duarte. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor as categorias e a nossa visão aí de longo prazo. O que é impressionante mesmo é que a cerveja faz parte da cultura brasileira. Ela está aí, existe. De alguma forma, a gente acredita que nunca teve tão presente assim. A nossa categoria Beer One se reinventou. 10 anos atrás, tínhamos um estilo de cerveja. Era uma lager mais leve, Brahma, Skol. Ou seja, o que a gente vem observando desde a última Copa, né? 2018, 2019, o mercado mudou muito. Trouxemos muitas novidades, muitas receitas diferentes, muita inovação, sabores diferentes. Nos mantivemos culturalmente relevantes para as novas gerações no Brasil. A categoria cerveja está saudável, ela é resiliente. E esse ano foi um ano que nos questionamos, mas o próprio setor se provou que é forte. Então temos essa visão de que dois principais motores para o crescimento da cerveja no Brasil. A frequência ainda é baixa quando você compara com mercados mais maduros, e temos essas novas ocasiões para o consumo em casa, para consumir cerveja numa terça-feira à noite. Aí sim você tem o residual depois da pandemia, mesmo depois da reabertura dos bares. Há ainda muitas oportunidades para crescer no norte, no nordeste e no centro-oeste. São áreas que tem ainda um consumo abaixo da média do país. À medida que a renda cresce e a maior facilidade para você consumir cerveja, você ainda tem muito espaço. No interior do Brasil, se, no teu aniversário, por exemplo, para muita gente não é um produto barato para você oferecer para os convidados de uma festa de aniversário cerveja. O consumo per capita tem espaço para crescer. E, além disso, trabalhamos no consumo além da cerveja. Existe espaço para um crescimento e acredito que vai ser muito positivo no futuro. O Mike's é uma marca que a gente vai focar durante a Copa do Mundo para realmente seguir a iniciativa da Budweiser. Vamos estar focados aí durante a Copa nessas duas marcas. Então existe aí uma avenida bastante ampla para o crescimento do consumo além da cerveja, Beyond Beer. Então tenho bastante confiança de que essa categoria é resiliente e ainda tem espaço para crescer no longo prazo. Essa foi a primeira pergunta. A segunda agora é com relação ao portfólio. No final das contas, tivemos essa chamada à consciência para falar um pouquinho do preço da Boêmia, né? Que está no segmento Core Plus, e nos concentramos na Sparta e na Brahma Duplo Malte. São as duas principais marcas da categoria. Acredito que temos que ter ainda mais inovação no segmento. Mas quando você pensa no todo, a Boêmia está com desempenho aquém. Mas quando você coloca a Brahma Duplo Malte e a Spartan, as duas crescem com nível de um dígito alto. Mas enfim, estamos bastante empolgados com a Oktoberfest. A Brahma Duplo Malte tem ajudado a marca mãe, né, Brahma? Essa é uma via de crescimento que está aí e é justamente recebendo o nosso foco. Obrigado, Jean. Carlos Laboai, do HSBC, faz a próxima. Boa tarde. Jean, Lucas, grande parte do portfólio de vocês é Core Plus em Premium, só para manter a conversa nesse tópico. O que vocês aprenderam desse modelo de maturidade de mercado? Onde vocês estão com relação à exposição ao Core Plus e Premium? Até onde pode chegar? Quais são alguns exemplos de crescimento que podem vir? Até que ponto pode chegar o Core Plus e Premium? Vocês podem dar uma atualização da Spartan, que está na categoria Core Plus? Vocês passaram do Oktoberfest, né? E vocês estavam bastante focados na marca nesse último mês. Alguma atualização e quais são as lições aí dessa experiência? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Em 2019, quando mapeamos os espaços para que a gente pudesse ampliar o portfólio 10 anos para frente, a gente pensou nessa maturidade de mercado que aprendemos com outros países, México, China, Estados Unidos. Estudamos bastante esses mercados para tomarmos as decisões corretas. Um portfólio com aquela probabilidade maior de sucesso. Ficou claro, né, que ponto estávamos nessa jornada. A aposta era no high-end, claro, mas tinha aquele Core Plus que precisava ser desenvolvido com mais rapidez do que essa aposta mais no longo prazo no high-end. Era um espaço totalmente aberto que vimos no nosso portfólio. E aí a gente foi justamente nessa direção. E acreditamos que há ainda muito espaço para desenvolvimento. Quando você pensa na China, nos Estados Unidos, o potencial ainda é de acima de 20%. Era um segmento bem subdesenvolvido. A gente avaliou esses mercados, vimos o que poderia ser feito, pensamos na associação das extensões de linha com novas marcas, agora sim a Brahma Duplo Malte, a Spartan, e há mais novidade aí a caminho, mas estamos satisfeitos sim com esse desempenho obtido. Às vezes eu faço comparação com 2019 ou com a Copa de 2018, mas o Core Plus, 5 milhões de hectolitros a mais quando você compara a última Copa com essa agora. Isso é por conta do trabalho que estamos desenvolvendo e acreditamos que podemos chegar a 20% do setor como um todo. A Spartan está tendo um desempenho ótimo. A Spartan é uma marca que acabamos de lançar. Tem um sabor incrível que agrada bastante o paladar do brasileiro. É uma associação. É um sabor forte, mas também bem palatável. É difícil de descrever. Todo mundo que bebe adora. Tem um histórico muito bacana e trouxemos essa tradição à Oktoberfest em Blumenau. Tem uma relação muito próxima com aquela de Munique e foi realmente impressionante. Todo mundo adorou a história da marca, o conceito da marca realmente encantou a todos. Há uma oportunidade de crescimento enorme, o crescimento que acontece com muita rapidez e estamos expandindo ainda. Há ainda distribuição a ser trabalhada, precisamos desenvolver a marca ainda mais, mas a perspectiva é ótima. Acho que respondi as duas perguntas, né? Mercado e a Spartan. Ótimo, obrigado. Ricardo Alves, do Morgan Stanley, faz a próxima pergunta. Olá, Jean Lucas. Eu quero voltar à pergunta da Copa e o seu impacto potencial. Será que podemos ter um efeito do mix, problemas de penetração de algumas marcas? Pensando nos desempenhos de copas anteriores. Mesmo sem poder falar de números, eu entendo, eu sei que é uma pergunta delicada, mas se você puder falar em termos qualitativos, qual é o papel da Copa com relação à gestão de receita? E pensando também nas despesas com vendas e administrativas. Então, se puder fazer um comentário aí numa questão mais qualitativa. Quanto ao quarto tri. E a segunda pergunta, mas acho que para o Lucas, quando você avalia a linha de derivativos, 1,1 bilhão, se explica, como você diz no release, você tem um custo de hedging maior. Quando você pega o número 69, né, que é o custo lá da Argentina, com base nos números que a gente observa de julho até setembro, achávamos que esse número deveria ser até maior, então é bom ver esse número. Mas eu queria o seu comentário aí. Essa mudança de 65 no segundo para 69 no terceiro tri, há alguma coisa específica ali que vocês fizeram para controlar esse número? Ou talvez teremos um custo maior no quarto tri? Qualquer informação aí vai ser bastante válida, porque o número foi inferior ao esperado, embora aquele aumento de 1,1 bi. Então, qualquer informação aí vai ser bastante útil. Obrigado. Primeira pergunta, então. Vamos lá. A Copa, sim. Falei que estamos muito empolgados mesmo. Eu não falei no início, mas. Estamos lançando a Bud Zero. Bud Zero vai ser o produto, a inovação da Copa do Mundo no Brasil. Então, a cerveja é espetacular. Nos testes a cego, está tendo desempenho superior à cerveja já existente. Então, vai ser um lançamento novo da Budweiser. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de falar. Mas falando agora da Copa, o mix no geral. O resultado é bastante positivo, porque há muita escala, algo relevante, o tamanho, né, dessa ocasião, no, um custo fixo, a escala ajuda nesse caso. E existe aí um papel importante daquilo que acontece on-trade, com chope, com a embalagem retornável, tudo aumenta, né? Mas de alguma maneira, eu penso mais no cenário positivo, então sou mais otimista. Quando falamos de despesas com vendas, marketing especificamente, é importante dizer que já começamos o trabalho da Copa. Já estamos carregando vendas e marketing no terceiro tri para preparação. Para a Copa do Mundo, custo de produção, mídia, ou seja, você tem esse carregamento inicial, ou seja, uma parte da Copa já está representada nos números. No quarto tri, o que decidimos é continuar a investir no países de futebol, como Brasil e Argentina, e otimizar a presença. Naqueles países que não se interessam tanto assim por futebol, tirando a Argentina, claro. Então, eu não vejo nenhum problema de despesas mesmo durante a Copa. Aí faremos essa alocação de recursos dando suporte nesses países apaixonados por futebol. Eu respondo a segunda agora. Com relação às perdas de derivativos, são dois efeitos no TRI. Você falou sobre a Argentina, mas também houve um impacto no Brasil. Porque o custo de transporte no Brasil, esse custo ano após ano, foi de 5% para quase 10%, uma exposição maior. Em si, já há um impacto relevante nesse custo mais alto do hedging no Brasil. Isso é o primeiro ponto. Em segundo lugar, na Argentina, vimos também um pico nesse custo. O ano passado, em média, 40%, mais ou menos. E esse ano ficou 70% em média no trimestre. Mas quando você avalia mês a mês, final do tri, né? Setembro, passou de 100. Então, o custo do hedging continua crescendo. Algo que monitoramos bem de perto. E como você deve estar lembrado, que a nossa política de hedging é a seguinte: estamos hedgeados em média 12 meses para frente. Mas, na realidade, com relação à própria política, temos uma faixa na qual trabalhar, que vai de 10 a 14 meses no futuro. E, às vezes, você faz os ajustes, se houver oportunidade para mais risco, quando o custo é maior no curto prazo. Então, acho que o que é importante não esquecer, Ricardo, é essa faixa que geralmente a gente usa para trabalhar. E monitoramos muito de perto qual é o grau de atratividade para fazer o hedging ou não com relação à nossa política. Ficou claro, não? Claríssimo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Jean, pela resposta também. Muito obrigado a todos. Chegamos ao fim da sessão de perguntas. Passo a palavra ao senhor Jean Gereissati para suas considerações finais. Muito obrigado a todos, analistas. Muito obrigado pela atenção. Para resumir, o nosso setor está bem, mostrando resiliência, nossa empresa está mais bem estruturada por conta das mudanças implementadas. Temos confiança de entregar números melhores no segundo semestre em relação ao primeiro. E a nossa ambição é voltar ao crescimento no Brasil, um crescimento de EBITDA, além do crescimento orgânico que tivemos em 2021. Um segundo semestre melhor do que o primeiro, para melhorar o nosso ROIC. E continuaremos atentos com relação à volatilidade no curto prazo e às pressões. Espero que tenham gostado da reunião de hoje e será um prazer estar com os senhores no dia ESG. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado. O call de divulgação de resultados da Ambev chega ao fim. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.